Tá bom. Olá, olá, ouvintes. Eu sou a Mari Sobrinho e pelo que vocês estão vendo, nós estamos em mais um rolê. Um bem complexo, no caso. Basicamente, o Hugo Palusa foi o grande rolê deste semestre do Departamento de Música da UNB, que está a se encerrar nesta data da publicação do episódio. Na verdade, a gente está gravando uma semana depois que eu escrevi esse roteiro. Caraca, eu sou muito... Ah, meu Deus do céu. Tá bom. Foi aqui onde todas as tribos se encontraram, unidas por um único propósito. Pegar o baterista do Angra na saída, porque o semestre inteiro ele trancou os pratos dele na bateria do estúdio da UNB, como se somente ele fosse usar. Também. Mas para além disso, cada banda tinha a missão de tirar na íntegra um disco de rock e realizar um estudo de timbres, formas, texturas, para que no dia 11 do 2 pudéssemos dar vida ao Hugo Palusa e apresentar didaticamente as bandas. Dia 11 do 2, né? Tipo, hoje é 25 de fevereiro, é meu aniversário, Bom, ao todo, 7 bandas compuseram o line-up do Hugo Palusa. Coldplay, Jethro Tull. É assim que pronuncia? Porque teve muitas pronúncias que eu ouvi. É essa a pronúncia? Jethro Tull? É?
Jethro Tull.
Los Hermanos.
Não, porque nem sempre.
Rogério Skylab.
Eu chupo o meu pau, eu chupo o seu pau, não, eu chupo o meu pau. O pau é seu, não. O pau é meu!
Arctic Monkeys. The Strokes. E Angra. Mas calma, uma coisa de cada vez. Pra começar, você talvez esteja curioso sobre quem é o Hugo, afinal. Hugo Ribeiro é o nosso professor do Departamento de Música e ministra disciplinas como harmonia e práticas de conjunto. Além disso, ele também é coordenador do programa de extensão tutorial em música, chamado carinhosamente de PET. O PET é um coletivo de alunos empenhados em lançar propostas para o Departamento de Música, promover eventos, workshops, audições que nos reúnam para mostrar o que estamos produzindo ao longo do semestre e aproximar a comunidade não somente acadêmica, mas como também brasiliense das coisas que a gente faz por lá e que muitas vezes caem no esquecimento por falta de conhecimento ou divulgação. Então, o PET é a nossa principal articulação dentro do Departamento de Música. O último grande evento que rolou antes do Hugo Palusa foi o Natal do MUIS, que rolou das 4 da tarde até umas 10h30, correto? Até aí, foi isso, né? No final, eu não lembrava mais o meu nome. Começou humilde, um karaokê, até que a galera organizou um palco aberto e muita gente tocou e improvisou. O MUIS tem músicos incríveis, experientes em diversos estilos e gêneros musicais, com diferentes vivências, e eu me considero uma grande fã do nosso PET. Hugo Palusa se trata da reunião de todas as práticas de conjunto ofertadas pelo professor Hugo em um intenso dia de apresentações dos álbuns na íntegra. Eu gostaria agora de introduzir nossa convidada Maria Silvia, uma das cabeças produtoras do evento, integrante do PET, que esteve na missão de 10 da manhã até meia-noite. E aí, Maria, como vai você? Como tá o seu sono?
E aí, Mário? Agora, finalmente, eu pude dormir.
O semestre acabou.
É isso, estou bem, estou feliz com o que o PET está fazendo, e é isso, e aí, ouvintes.
Como estava seu sono na semana do Hugo Palusa?
Cara, tinha muita coisa para organizar, na verdade a gente estava vendo coisas já, a possibilidade do evento acontecer lá, como que seria para os alunos para poderem chegar lá, né, toda a logística. E aí acabou que tudo foi se intensificando na semana que o evento ia acontecer. Então era coisa simples, desde comprar comida para a produção, pra gente poder comer durante o dia, né? Que também não dava pra gente ficar consumindo só o que o lugar oferecia. Até ver quem que ia estar de carro pra levar os equipamentos de som, se todas as bandas...
Alerta de gatinha! Gatinha esbarrou! Lindinha! Como é o nome dessa gata?
Filomena.
Ah, beleza.
E desde levar equipamentos pra lá, saber como que horas que a gente ia ter que estar lá. E acabou que sempre rolam imprevistos, né? Então, por exemplo, achei que eu ia poder, como eu tava mais no marketing, achei que eu ia poder chegar um pouco mais tarde, né? Pra fazer fotografia, stories, essas coisas assim. E acabou que a gente sempre tá precisando de gente para carregar equipamento, para carregar os carros. E pela quantidade de caronas que a gente tinha, acabou que eu tive que ir direto da UNB 10 horas da manhã junto com o pessoal todo.
É, parênteses que antes do Gupalooza começar, a gente estava numa apresentação das turmas de estágio e eu e Maria fomos lá para a UNB e Daniel também. Sim. Às 10, 8 da manhã, eu cheguei tipo umas 8h15, mas você já estava lá.
Sim.
A gente foi eu fui apresentar seminário e você estava...
Eu estava cumprindo horas para o
Tenho dois. Então, na verdade, eu falei 10 da manhã, mas a gente começou muito mais cedo, né? 8 da manhã. Fecha parênteses. Então, Maria, eu queria que, além disso, né? Eu queria que você se apresentasse pra galera de Mais Um Rolê, contasse sobre a sua trajetória na música, na UNB, e falasse sobre como você conheceu e se interessou pelo PET.
Bom, eu tenho 24 anos, eu pensei muito pra falar. Eu sou de Minas Gerais e eu decidi fazer música na UNB porque... Não sei porquê, na verdade, eu acho que eu gosto da cidade de Brasília, sempre gostei. E aí eu achei que aqui tinha um mercado, tinham pessoas interessantes, tinha uma cena musical interessante. Eu falei, acho que é um lugar massa pra estar começando.
Se fudeu. Tô brincando. Não, é massa.
Me fudi no sentido de ter muita gente. É um mercado competitivo, mas tem muita gente legal, muito networking. É, aí eu vim pra cá, acabou que em 2021 o PET abriu seleção pra novos bolsistas e eu já sabia que o PET existia, mas não sabia exatamente o que o PET fazia. Aí entrei e o professor Hugo também, ele tinha acabado de entrar no PET, ele também era o novo tutor. E nessa a gente começou a ter ideias do que o PET poderia ser, sabe? De produzir eventos que os alunos pudessem estar mais protagonistas. Mostrar mais o departamento, o que a gente tá fazendo, né? Porque acho que a arte, ela é pra isso também. Pra gente poder tá colocando pra fora. Não só produzindo pra gente dentro do nosso nicho ali, dentro dos prédios do departamento, sabe? E acaba que nem isso estava rolando muito, né? Tipo, essa integração entre as pessoas, de ter eventos ali, por exemplo, igual a gente fez outro dia, um evento no meio do gramado ali, que foi super legal, sabe?
Ah, o restauro de baixo elétrico.
Sim. Então, tipo assim, eu queria fazer isso, sabe? Poder propor atividades culturais e colocar os alunos, assim, em protagonismo, colocar a UNB na cena musical de Brasília, sabe?
Que lindo, velho. O UNB foi uma das minhas portas para a cena musical de Brasília. Eu amo o UNB. Conheci as melhores pessoas lá.
A UNB é foda, velho.
É linda. Mas tem muitos defeitos, né? Vida que segue, né? Então, como foi o processo de organização da produção do evento? Eu sei que vocês se dividiram em equipes e tarefas e cada um tinha sua função.
Sim.
Definida bonitinha naquele crachá lindo.
Sim.
Vocês guardaram o crachá?
Sim, tem.
Eu queria tanto um crachá pra mim também.
Tava bonitinho.
Tava lindo. Ai, quais foram essas equipes e o que é que cada uma fez durante a pré-produção do festival e durante o dia?
Bom, a gente tentou fazer essa separação, né? Porque a gente via que nos outros eventos ficava muito difícil de organizar quem ia fazer o quê, então ficava cada um mandando no outro, falando, faz isso, ei fulano, faz aquilo. E todo mundo perdido e muita desorganização, né? Então a gente sabia que ia ser um evento longo. Aí a gente fez isso que você falou, de separar as equipes, né? Então a gente tinha... A equipe que eu integrava era a equipe de marketing. Eu fiz com a minha namorada, que é a Heloísa. E aí a gente fez a gravação dos ensaios das bandas pra poder divulgar no Instagram do PET, pra chamar as pessoas pra irem. Que foi uma coisa que foi muito legal, porque as bandas se sentiram valorizadas. E também foi uma coisa que ajudou a promover o evento para pessoas de fora, para ver, tipo, nossa, olha o som que eles estão fazendo, tá realmente exatamente como as bandas tocam as músicas, que é uma coisa que chama o público. E a gente também ficou por conta de fazer gravações e fotos durante o dia do evento, stories, para quem não pudesse estar lá e para quem quisesse ver depois também, para fazer esse registro para quem estava tocando, né? E a gente teve a equipe de estivadores, que foi a galera, basicamente, esse road, né? que é carregar equipamento, montar o palco, ajudar a galera do som. Na verdade, serviços gerais, né? Tudo que a gente precisava de mão de obra bruta, assim, era fulano, vai de carro lá na puta que pariu buscar não sei o quê. Cogogó, a gente foi lá na... A gente foi lá do Corino, na UNB, do nada, porque precisava
João Lívio tava dirigindo, né?
João Lívio.
Bateu o carro do Hugo.
Bateu o carro do Hugo.
Exatamente.
Eu achei muito engraçado que quando, depois que tudo, tipo, tinha acontecido, e o Hugo já sabia que o João tinha batido o carro dele, na verdade, quem tinha batido e aquele amassado era a mulher do Hugo. E aí ele achou engraçado, ficou zoando o João. Então, depois que tudo tinha acontecido, quando o Hugo foi deixar a gente do Corina até a UNB, tipo, meia-noite, né?
Sim.
1 da manhã, não lembro. Quando a gente tava voltando, o Hugo falou a autoestima do homem hétero branco. Porque o João Olívio, ele falou, não, eu dirijo carro automático. E ele não dirigiu, ele bateu
ele
o carro.
Ele não dirigiu, ele bateu o carro em 5 segundos no carro.
5 segundos.
Melhor.
Ele não tava conseguindo sair depois que ele bateu o carro. Aí o cara que tava na frente,
um motorista aleatório.
João Lívio, a gente te ama muito. Um beijo pra você.
Com certeza. Você tem que ter essas pessoas na equipe, porque alívio cômico, exatamente.
Alívio cômico.
Alívio cômico,
exatamente. Ai, que péssimo. Bem, eu tô ficando velha mesmo.
Perfeito, bem.
Estivador, João Lívio.
Aí tinha estivadores, né? Que era o Daniel, Lívio e o outro Daniel. Tinha a produção geral, que era quem tava, tipo assim, fazendo a comunicação entre os times e organizando, por exemplo, quem é a cabeça do festival ali que vai ficar pra as bandas verem, tipo, preciso de algo, vou pedir pra quem? E aí era o Pedro, que era também nosso mestre de cerimônias, né, que ficou por conta de apresentar o festival, apresentar as bandas, falar sobre o Hugopalooza e o Pet, né?
E também tocou, né?
Sim,
o Pedro tocou um momentinho.
Tocou também,
Black Buraco. preencheu um buraco. Sim. Inclusive, queria parabenizar, talvez você fale mais pra frente, sobre a organização do evento no que diz respeito a horas de palco.
Nossa, sim.
Foi muito bom, mas daqui a pouco você vai chegar, né?
Sim.
Tá. Pedro tocou com Black Sabbath, foi muito sim. massa. Um beijo, Pedro Israel. Adorei, adoro quando vocês tocam.
Eles são bons. E aí, a gente teve a galera do som, que basicamente era fazer a mix ali durante... Assim, a gente teve várias montagens diferentes de banda, né? De instrumentação. Tinha, por exemplo, o Skylab tinha a mais adversa de todas em relação a equipamentos eletrônicos. E a bateria do Angra também era a mais diferente. Então você tinha uma hora uma banda que era, por exemplo, só um power trio, um piano e uma voz, e aí logo depois você tinha uma banda igual o Los Hermanos com um sax e, assim, né, são montagens diferentes, o que, que você vai mexer ali do som vai ser diferente, a equalização é diferente, e aí a gente tinha o Lucas Pink e a Letícia cuidando disso, de, vai colocar de A pro baixo, porque a caixa agora não tá funcionando, deu algum problema no cabo, quem resolve são eles. Por fim, a Nicole, que ficou basicamente sozinha por conta de ser direção de palco, que era avisar as bandas que faltam, acho que ela avisou que tinha 15, 10 e 5 minutos pra pessoa sair e, tipo assim, saiam agora. E isso fez, ou então, tipo assim, tá na hora de vocês subirem ao palco, de puxar o pessoal, olha, tá na hora de passar o som. Então, isso foi essencial pra gente conseguir fazer o evento ser na hora. E foi muito na hora. Foi, assim, passagem de som durante um tempo perfeito, que, inclusive, julgaram a gente antes do evento, falando que não ia dar tempo. E deu super tempo pra tudo. Tudo deu muito certo. Toda a banda entrou, tipo, na hora, em ponto.
Passou.
E passou.
É porque
e depois...
parece impossível, né? Quando
parece.
Você fala, tipo, são 7 bandas.
Sim.
7 bandas. Cada uma tem 10 minutos pra passar o tempo. Cada uma tem 50 minutos de show.
Sim.
Então, começou 2 em ponto, né?
Sim.
Coldplay, a sua banda. Uhum. Aí, depois foi...
Jethro.
E aí, depois foi Los Hermanos. Eu toquei. Aí, depois foi... Rogério Skylab. Na sequência... Nossa, o Rogério Skylab foi tão bom. Aqueles dildos da Clara, meu Deus do céu.
Sim.
Eu vou descrever a coleção dela em áudio. Que eu acho que todo mundo merece conhecer. Olha só, o de polvo. Tem um de polvo que ele é roxo com rosa. Ele tem como chama essas bolinhas que pregam na parede? Ventosas. Muito bom. Tem um de gelatina laranja. Tem
Você
um
pegou
que é
deles?
Peguei em todos.
Você sabe que ela usa eles, né?
Estavam higienizados. Eu confio na higienização dela. É. Ah, tem esse que é um... Essa cinta. Uma cinta que ela usou, uma cinta amarela, muito borrachuda. É uma cinta sólida, ele não... Ele é todo sólido.
Ele não fica...
Ele não é oco, sabe? Ele é todo consistente. Esse material é muito duro.
Fica de olho aí, Daniel.
Enfim, esses são os dildos da Clara Lu. Um beijo, Clara Lu. Eu adorei. Eu não acho que eu queria fazer esse podcast sem falar sobre isso.
Eu acho que é legal a dedicação deles com a, tipo assim, a interpretação não só musical, né? Mas de...
Estética, né?
Estética, exatamente. A estética visual, a estética do... Vamos entrar nessa loucura aqui que é o Skylab, sabe? Tipo, vai ter dildos de tentáculos e ventosos no palco. E aí uma família sentada almoçando. Houveram avisos, inclusive. Importante falar isso, a gente avisou sempre.
Toda hora.
Pra, tipo assim, mais de 5 vezes, eu acho, de tipo assim, gente... Não, mais de 5 vezes. É conteúdo adulto, tal...
Não nos responsabilizamos, é conteúdo adulto.
E o Corina foi super legal com isso, né? Poderia não ter sido, né, no caso.
Corina, um salve pro Corina que recebeu a gente.
Nossa,
super bem.
Eles aguentaram a gente o dia inteiro com aquele tanto de bag de músico. Aquele canto ali, ó, que eles simplesmente tiveram que inutilizar, porque só tinha case
e um monte
bolsa.
De universitário vagabundo indo pegar cerveja.
Sim,
de graça.
Sim, cerveja grátis, porque você faz uma avaliação, né, velho? Eu peguei.
Velho, universitário não presta, velho. Eu tentei 2 vezes. Com outro e-mail. Não, mas eu não consegui da segunda vez.
Então, deve ser por...
É o karma. É. Eu passei pra todas as pessoas que eu convidei também.
Boa.
E aí todo mundo pegou.
Eu acho que eles queriam acabar com algum lote de cerveja, por isso que eles fizeram. Tinha água grátis e com gás.
Tinha. E água gás, sem gás também, do
não,
lado.
Não, é, sim. É. E era...
Só, aquilo é maravilhoso. Eu acho que tinha que ter um no meu trabalho lá na torre.
Muito chique.
Ó, qual você diria que foi o ponto alto do dia? Eu queria que você explicasse um momento que te marcou durante o dia e por quê.
Véi, eu acho que um momento que eu achei que foi incrível, assim, foi o Janari. Foram 2 momentos com o Janari, porque o Janari é uma pessoa sensacional. Primeiro ele pegou na minha mão e falou, tu quer fazer um café? Aí eu falei, quero. Aí ele pegou na minha mão, saiu me levando, eu, ele e a chaleira. Aí a gente foi, pediu pra moça pra fazer um café num cantinho, numa tomada que tinha lá. E aí ele conversou com a mulher, trocou toda a ideia. Ele falou, não, a gente é da produção, não sei o que lá. A gente queria fazer um café aqui pra equipe. E aí a gente fez um café lá, super na improv, foi incrível. Agora, ponto alto, tipo, foda mesmo. Foi ele fazendo o remendo de uma pele de bateria, velho. Foi épico.
Ele foi, conseguiu assim, no final?
Sim!
Eu saí na metade desse
rolou momento. Muito! Tipo, que ele massa. Tinha só a fita crepe e depois ele conseguiu uma fita isolante, assim.
Você sabe de quem era essa caixa?
Eu sei que era a caixa que o Alves tava usando e o baterista do...
É o primo do, também, né? Primo do Alves, o Pedro Augusto, que tava no nosso último episódio. Que
isso!
Pedro Augusto! Ai, meu amigo...
E aí, ele lá consertando, tá ligado? E, tipo, ele afinando e batendo, não sei o quê. Tipo assim, um show de experiência, assim, tá ligado? Achei muito foda, foi muito massa isso, sabe? Essa operação. Eu também vi que o Pedro Bandeira também tinha postado que tinha um cara que era luthier, tava mexendo no baixo dele também durante o evento.
Caraca.
Então, tipo assim, muito massa, né? Tipo assim...
Meu ponto no alto no dia foi tocar com os Los Hermanos, foi uma delícia. Meu segundo ponto no alto no dia foi quando a gente ganhou na sinuca do Janari. Janari e Luana Clara, que era a cantora do Jethro Tull, aí eu e o Daniel, a gente tava jogando contra eles e a gente ganhou. Eu não sou boa na sinuca, eu queria registrar isso. Maria, agora vamos falar de você como aluna. Como foi tocar no evento, hein, baixista? Eu gostei muito do Coldplay.
Bem, como sempre, você já sabe disso, mas eu fico nervosa quando eu vou tocar e eu não vou cantar. Porque eu sinto muita segurança pra cantar, pra explorar coisas e tentar coisas novas, improvisar. Mas eu me sinto muito nervosa pra tocar um instrumento e não usar minha voz, sabe? Que eu não posso simplesmente tampar o instrumento com a minha voz, né? Então, tipo assim, foi muito desafiador. Primeiro porque eu nunca tinha... Eu toco baixo há muito pouco tempo. É um instrumento que é muito novo pra mim. Eu sempre tive curiosidade, mas eu nunca tinha Eu toco deve ter o quê? Uns 6 meses no máximo, desde que tu me prestou o baixo a primeira vez.
Salve, mas, assim, Daniel.
Salve, Daniel. E aí, simplesmente, acho que foi um resultado muito melhor do que eu pensei que poderia ter sido. Porque eu estava nervosa, né? Mas acho que eu consegui manter presença lá, embora eu tenha tido alguns erros por estar tremendo e alguma coisa assim. Acho que eu fui relaxando no final.
Tava muito massa, velho.
Mas
foi lindo.
O baixo, ele tem essa coisa. É uma coisa até meio triste, assim, na verdade. Mas as pessoas, por exemplo, público leigo, não presta tanta atenção, assim, no baixo. Então, tipo assim, se você tá presente, você tá, tipo, tá muito... É muito bom. Agora, se você dá um errinho ali, uma deslizada, tu não entra num momento assim, aí eu acho que as pessoas também não notam tanto, assim. E aí é isso que eu me sinto menos culpada, assim. Mas eu acho que foi bom, assim, overall.
Tá, eu acho que eu errei pra caramba esse dia.
Eu errei bastante, véi. Eu digo isso. Só isso.
Eu não vi.
É isso, eu também não vi tu errar, não.
Bem, é. Ai, velho, o cosplay tava muito bonitinho, os timbres muito bem
tirados,
colocados, velho.
Tava bonitinho.
Um violão e uma guitarra, acho que foi a única prática que eu usei o violão, né?
É.
Tipo, as camadas e o João tocando piano depois.
Sim, velho. Nossa, o João toca piano lindamente.
Foi legal. No Los Hermanos tinha um sax, eu queria mandar um salve pro Juan Borges, que topou de última hora entrar nos Los Hermanos. E tirou o repertório em 2 semanas, sei lá, no máximo. A gente tava nessa prática de conjunto e as meninas deram pra trás. Nossa, tô queimando as meninas. Não vou citar nomes, mas é porque eu fiquei magoada.
Sim.
Elas enrolaram demais.
Ele deu uma luz cabulosa, assim, tipo, um brilho, sabe? Na hora que ele entrava, assim, a música tava lá rolando, massa. Tem aqueles timbres de guitarra, tem uma pegada muito massa no Los Hermanos, né? E as levadas também são interessantes. Aí, quando entra o sax, dá um, tipo, dá um punch, assim, sabe?
Esse álbum, o Ventura, ele tem umas linhas de sopro muito lindas, velho.
Tem.
Tipo, eu acho que é o álbum... Aquele... Antes eu gostava muito do quarto.
Esse é legal, velho.
Ah, velho, é muito lindo. Uma pena que não rolou. Mas o Juan chegou e salvou a gente nas 2 semanas finais, quando as meninas deram pra trás. E elas deram pra trás, tipo, na última semana.
Caraca,
ele chegou.
Véio.
É. Enfim.
Vocês teriam arrasado de qualquer forma, sem os sopros. Vocês já estavam, tipo, muito... Tava muito massa o show de vocês, que eu vi o ensaio sem o sax, né? Mas, assim, foi incrível com o sax também. Deu aquele bright.
Então, quem tiver banda cover de Los Hermanos, precisar de uma baixista aí, tá meu contato aí na descrição do episódio. Vamos, me chama pra trabalhar. Acho que segurava a onda, né?
Tava bem legal, velho.
Mas o Juan salvou muito demais. Salve, Juan.
Acho que o line-up todo tava bem casadinho, assim, apesar das coisas serem bem diversas, assim, acho que tinha... Tava legal pra, tipo, todos os públicos mesmo, todas as tribos. Só faltou o Nirvana mesmo.
essa banda de Nirvana vai sair? Não, né? Ah, foi mal. Não, deixa quieto.
Nirvana morreu, gente.
Esse Chloe. Salve, Arthur Acioli. Agora, Maria, nós vamos falar sobre a sua carreira. Que dia começou a sua carreira?
Ela começou semana passada.
Quando foi que você lançou a sua primeira coisa, seu primeiro single nas redes sociais?
Eu lancei em 2021. Eu lancei no início do ano. Eu lancei um single que hoje em dia eu vejo e acho muito infantil. Enfim.
Você produziu?
Sim, eu produzo minhas cositas. E aí eu lancei um EP no ano passado e agora eu tô produzindo uma coisa nova. Agora eu amadureci musicalmente. Agora vai ficar bom.
Que massa, olha só. Eu nem tava esperando.
Nossa, você.
Aí, então, mas você é de Minas Gerais, né? Como começou a sua história na música?
Bom, quando eu era criança, meus pais me colocaram no conservatório que tinha na minha cidade. E aí eu comecei a tocar flauta doce lá, porque você tinha que entrar na flauta doce. E aí eu queria tocar violão, mas eu queria tocar violão porque eu queria tocar guitarra. E aí, na verdade, eu me apaixonei por violão. E aí, os anos foram passando, né? Eu pude começar a tocar violão lá. Aí eu fiz aula por algum tempo. Depois eu acabei saindo porque eu entrei no ensino médio. E aí tem toda aquela coisa de, você tem que passar no vestibular e tal.
Uhum.
E eu também fui estudar em outra cidade. Então, ficava meio difícil de conciliar. Aí eu comecei a tocar só por conta própria. E não parei de tocar, né? Comecei a tocar na noite. Depois eu tive um duo com um amigo que me chamou pra tocar na noite também. E a gente fez algumas releituras, era voz, violão e teclado algumas vezes. Aí, depois eu fiquei parada um tempasso fazendo faculdade de relações internacionais, nada a ver, tirei do cu. E aí eu falei, foda-se.
Na federal?
Não, eu fiz na PUC-Rio, no Rio de
Janeiro. Salve, PUC-Rio!
E aí depois eu decidi que eu queria parar de ser infeliz e que eu queria fazer música. E aí eu vim fazer música na UNB.
Você passou primeiro e depois veio pra Brasília?
É. Eu namorava uma moça que ela era daqui. Aí, por isso que tinha essa coisa, assim, né? Eu curti a cidade, aí eu conheci essa menina. E aí, juntou as duas coisas, eu falei, meu Deus, a UNB, Brasília também tem uma escola de música. E é um mercado, e não sei o que lá. Agora eu tô na escola de música, eu faço processos fonográficos lá.
Arrasou. Olha, eu tô lá de manhã. Você vai pra lá à noite?
A primeira vez que a gente se viu presencial foi na Eve. Você é a Maria, eu tava com a Clara Lu. Tu lembra disso?
Foi legal te conhecer presencialmente. Depois aí a gente se viu lá no recital de violão do Gabriel Strauss. Salve, Gabriel Strauss.
Sim.
Eu acho que ele vai no bar hoje no meu aniversário. Vamos ver.
Eu vi ele no carnaval também. Detalhe.
Qual bloco?
Nesse bloco eu fui.
Montado?
Eu vi ele passando assim, pra lá, assim, de chapela, de novo, novamente.
Ah, furos aí. Da vida do professor. A gente viu ele sábado de manhã na feira, né? Foi sábado ou domingo?
Ele é onipresente, né, velho? Ele tá nos lugares, assim.
Volta, Gabriel Strauss, pra UNB. Aí, Maria, a gente falou um pouco sobre essa história. Aí você falou sobre os lançamentos. Agora eu quero falar sobre o trabalho autoral. Faça um breve resumo de cada música que você tem.
Elabore.
Assim. Elabore o que você fez.
Sua resposta.
Uhum.
A primeira música que eu lancei, ela foi uma música que eu escrevi durante a pandemia. E eu escrevi sobre um momento assim de solidão, né? De se sentir sozinho, trancado em casa. Que meio que já era uma realidade que eu vivia antes da pandemia. Então meio que ela só seguiu adiante com a impossibilidade. Agora você não queria sair de casa, agora você não pode mesmo. Então, aí eu escrevi uma música sobre isso, assim, chama Peça de Museu. Virei peça de museu. Porque eu meio que me sentia meio ultrapassada no tempo, assim, tipo, eu não tinha rede social, eu era muito low profile, assim, antes da UNB, sabe? Então, meio que eu não tinha contato com as coisas que as pessoas estavam falando. Então eu saía às vezes com alguns amigos, né, muito de vez em quando, e eu não tinha ideia de nada, sobre nada, de porra nenhuma. Era eu, meus livros, meu violão, meus equipamentos de gravação, minha vida era isso. E solidão e tristeza. E aí basicamente eu escrevi a música sobre se sentir meio... Eu me sinto uma peça de museu, um ET, tá ligado? Eu sou uma coisa ali distante da realidade, tá ligado?
Tipo... Esquadros da Adriana Cacanhoto.
É.
Tem uma vibe assim que ela... Eu ando pelo mundo e vejo quadros. Aí, tipo aquela...
Eu sou bem Adriana Cacanhoto.
Você anda num museu, aí você vê os quadros. E os quadros são uma guerra. Ou não sei o quê. Explosão nuclear. Uhum. Bolsonaro presidente. E aí, tipo, Lula ganhou agora. Terceiro mandato.
Imenso histórico.
E aí você anda pelo mundo e você vê tudo como um quadro. Assim, você é um grande espectador da tragédia humana, da civilização. Aí, os quadros, Adriana Calcanhoto. Peças de museu, Maria.
Aí depois eu acabei lançando Me Desintegra. Que é Me Desintegra com esse piscar de olhos. Que é uma música que é meio uma mágoa, assim, sabe? De você ter estado com alguém que depois não tem consideração nenhuma pelas coisas que vocês viveram, sabe? E aí é tipo, sinto ternura a um, por exemplo, uma frase que tem, né? Sinto ternura onde não tem nem saudade. É tipo, você sente um sentimento terno por alguém que já se foi, que não faz mais parte da sua vida, mas em que em algum momento fez. Então você sente aquele apreço por uma coisa que já foi parte sua, sabe? Por aquele pedaço que ficou em você. E aí você vê que a pessoa não sente nem aquela saudade nostálgica, tá ligado? Então, e ao mesmo tempo você sabe que a pessoa só precisa piscar o olho pra você, sabe? É esse, essa música, ela é esse sentimento, assim.
Eu não sabia que era sobre mágoa, né? Quando você tocou lá na prática de conjunto, do Daniel Pitanga, salve Daniel Pitanga.
Salve.
da prática de conjunto das mulheres na música, que a gente apresentou um repertório de compositoras, e aí a gente apresentou a sua música, a gente... Daniel tava no baixo, Daniel tava na guitarra, Alves na bateria. É, assim, tinha uma banda muito massa, a galera mandou muito bem, sua música foi linda, momentos diferentes, um arranjo muito legal. Eu não tinha percebido que a letra era sobre mágoa, eu pensei que era uma música romântica, tipo, ai, você me desintegra, você...
Sabe você se perder em alguém?
Não, não é, mas...
É tipo isso, é tipo... Uhum. E é aquela pessoa que sempre que você encontra, você se perde, tá ligado? É tipo, só a pessoa piscar o olho que tu...
Mas ainda, eu ainda romantizo um pouco.
Não, é!
Mas é, tem um limite. Tem um limite é. Tóxico. É. Próxima música.
É. Aí, enfim, eu lancei o EP depois que vem com as músicas, é, a abertura, que é intro. Que ela é basicamente um compilado de várias gravações que eu fiz durante os anos. E se você ouvir a mixagem dela, ela é pra parecer como se você estivesse trocando de canal de rádio, assim, sabe? Então ela tem o efeito radinho. Aí ela passa de uma música pra outra, assim. E eu acho que é... Pra mim foi meio que contar a minha história musical, tipo, no sentido de coisas que eu escrevi ao longo dos anos, mas que eu não lancei e nem pretendo lançar. Mas elas vão estar aqui, tipo, como abertura pra esse primeiro trabalho oficial, assim, esse EP, sabe? Uhum. Que é o Cacos. Que também, então, pequenos pedacinhos, pequenos caquinhos do que a Maria Silvia é. E, ao mesmo tempo, é os cacos do que foi uma relação. Eu acho que é muito uma relação que eu vivi. E aí, essas três músicas são, basicamente, uma representação dos caquinhos que eu virei.
Posso perguntar uma coisa pode. Que talvez você pode pedir pra eu cortar? Foi a mina que tirou um chifre?
Foi.
Ah, tá.
Foi. Foi a mina que eu mudei pra cá.
Tá bom. Ops.
Aí, enfim, depois dessa intro, tem a música... Eu não sei se é nessa ordem, mas aí tem Tão Triste, que é... Ela é uma música que é triste.
Tão triste assim, meu coração.
Mas ela tem uma vibe, o finalzinho dela é mais agitadinho, tem uma, ele muda de vibe completamente, que é, vai pra um caminho mais eletrônico, assim, com sintetizadores e guitarra. Só que ela inicia meio bossa nova, assim, a levada dela, assim, que tem um violão. Aí tem uns reverbs, assim, que é uma coisa que eu gosto, reverb long. Aí temos a outra música que é... Eu Sim.
O tempo passa mais aí do que aqui. Eu luto contra os carnavais.
Eu Sim, acho que é... Eu sinto que é um dos meus... Acho que é o meu melhor trabalho até então, assim. De, em relação à mixagem, letra, a instrumentação, como eu toquei. Acho que é o meu finest job. E ela é sobre chifre também. Porque eu só escrevo sobre chifre.
É a nossa Taylor Swift.
Ah, sim, mano. Enfim, Eu Sim é uma música que eu escrevi pensando em... Sobre essa relação, né? Que foi uma bosta no final. E é sobre essa dualidade entre duas pessoas, assim, né? É o meu ponto de vista versus o seu ponto de vista, assim, da outra pessoa, né? Ou melhor, como eu imagino que é o ponto de vista da outra pessoa. Então, tipo assim, eu tô na bosta e você tá aí curtindo Brasília. Na, você vê a noite de Natal. Com as luzes, que você escuta o que ele fala. Eu tô aqui no telhado da minha casa, escutando o barulho da caixa d'água. Você tá aí ouvindo o que ele fala. E eu tô aqui pensando em você. E aí, ao mesmo tempo, aí depois tem a pergunta, né? Tipo, quem é o dono do seu coração, né? Tem essas duas pessoas envolvidas, esse triângulo, né? De pessoas envolvidas. Mas quem que é a pessoa que tu gosta mesmo? Que tu tá enrolando aí duas pessoas, né? Ah, outra pessoa, né? E aí, depois a resposta, que é... Mas é claro que eu sei que não existe nada assim. É claro que eu sei que já não pode ser assim. Ninguém é dono de ninguém. Tipo, uma resposta meio inesperada, assim, né? Uma saída pelo outro lado, assim. Porque, é, você não pode esperar... É porque meio que eu esperava essa resposta da outra pessoa, sabe? Que se eu virasse pra pessoa e perguntasse, mas de quem que você gosta? Quem que é o dono do teu coração? A pessoa ia virar e falar, não, não tem nada disso. Não existe isso. Isso é tão antiquado. Isso é tão relações ultrapassadas. Ninguém é dono de ninguém, na real. E é verdade. Você não pode também controlar ninguém. A pessoa simplesmente não gosta mais de você e... É isso.
Essa é a última música da EP.
É, eu acho que é.
Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também.
Sim. Salve, baristas.
Agora, eu queria que você falasse pra gente como que a gente acha o seu EP nas redes sociais, também o seu trabalho. Você tá no Spotify, diz aí como é.
Eu estou em todas as plataformas digitais, inclusive no YouTube, onde você pode ouvir sem nem assinar nem nada. É só digitar Maria Silvia Cacos e aí você vai achar meu EP. É, meu Instagram é @mariasilvia.mp3 e lá também tem todos os meus links, tem meu release artístico, que você pode encontrar tudo que eu já fiz, as coisas que eu já trabalhei, e é isso.
Eu vou deixar os links na descrição do episódio aí, os ouvintes podem descer e procurar e clicar na Maria. E agora é o momento das palavras finais, Maria. Eu vou deixar um espaço de fala livre pra você mandar uma mensagem pra galera do Mais Um Rolê, pra galera da UNB. Você falar o que tá na sua cabeça, assim.
É, apoiem seus amigos artistas. Tentem não colocar as pessoas pra baixo. Às vezes a gente acha que uma crítica negativa vai fazer bem pra pessoa, mas às vezes só vai derrubar ela e vai fazer ela se sentir mal. Então acho que é importante a gente sempre dar incentivo pras pessoas na caminhada, entender que elas estão em momentos diferentes. E a gente nessa jornada artística, como uma área ainda muito subvalorizada, a gente tem que estar se apoiando nesse mercado capitalista maligno. É isso. Valeu, Mari, por me convidar, por abrir esse espaço. Tamo junto.
Muito obrigada, Maria, por aceitar o seu convite, por receber a gente assim aleatoriamente no sábado. Foi um presente de aniversário pra mim. Num sábado, fechar sua janela e a gente tá aqui derretendo de calor. Até a próxima.